Senador Simon, o eixo de seu pronunciamento hoje pareceu a mim que seria a influência do poder econômico na política e a influência do raio do poder econômico no Congresso. Eu tenho feito alguns requerimentos e levado à mesa para pedir informações singelas a respeito da suspeita, por exemplo, da sonegação fiscal da Rede Globo. Não anda. Está parado. Eu fiz pedidos com base na legislação de transparência ao ministro da Fazenda, ao ministro da Justiça. Nenhuma resposta. Eles deveriam, pela lei, me responder em 20 dias. Mas agora eu vejo uma outra pressão econômica terrível aqui. Ontem, um membro da mesa me informou que está sofrendo uma grande pressão, senador Pedro Simon, para não aceitar, considerar inconstitucional a nossa CPI do transporte público, transporte de ônibus no Brasil. E a pressão, segundo a informação que eu tive, vem do governo federal. Porque o governo federal não quer que o Congresso colabore para abrir a caixa preta do transporte urbano e apresente uma solução? O que que está por trás disso tudo? É a pressão do dinheiro de um lado, as conveniências políticas, os financiamentos de campanha? Agora, eu conversava há alguns momentos atrás com o senador Cristóvão Buarque sobre essa proposta do Randolfo Rodrigues de irmos conversar com os ministros. Eu acho que não é por aí o caminho. O nosso instrumento é o instrumento que Vossa Excelência está usando agora. É a tribuna do Senado Federal, onde colocamos com clareza as nossas opiniões. E nós esperamos que o que dizemos aqui chegue também ao Supremo Tribunal Federal. Esse financiamento privado de campanha através de empresas é uma excrescência absoluta. Não resolve o problema, senador Simon. Ainda fica o monopólio da comunicação na mão da Globo e de duas ou três grandes empresas de televisão, de redes, de rádio. Não resolve o problema, mas é o primeiro passo. E toda a caminhada começa com o primeiro passo. Seria uma maravilha se o Supremo Tribunal Federal eliminasse de uma vez por todas a contribuição dos grandes grupos empresariais, que só colocam dinheiro à espera de uma retribuição. E o que é pior, senador, eles distribuem o dinheiro sobre vários candidatos. O que parece mais viável recebe uma soma maior, mas sempre há a hipótese, de repente, um Randolfo crescer, vai ficar com alguma coisa também. Mas isso tudo em troca de favores, de acordos e de acertos. Mas eu fiz uma parte mais para utilizar o seu tempo e tornar pública a pressão que a mesa do Senado está recebendo do governo para inviabilizar a CPI do transporte urbano nas cidades do Brasil. Me disse o meu informante que nada é mais ou menos que o presidente Renan Calheiros, que a pressão está sendo fortíssima. Eu espero que ele resista e que os partidos indiquem os membros e a gente instale de uma vez, senão eu vou me convencendo ao longo do tempo que a nossa participação aqui no Senado, além dessa possibilidade que a televisão nacionalmente veiculada nos oferece, é nula. Nós não servimos para nada.
A televisão do Senado.
Do Senado. Eu começo a desconfiar que nós não fazemos nada. Ontem a minha frustração ao ver a presidente Dilma e os seus ministros forçarem a eliminação da aprovação daquele projeto de lei que facilitava a vida dos governadores e do Brasil, porque iria provocar um círculo virtuoso de investimento por parte dos estados, mas não, eles preferem dar isenção a montadoras de automóvel, que aumentam de forma estratosférica os seus lucros, transformam esse dinheiro em remessa de lucros e investem lá fora, não aqui. É um erro atrás do outro. E Vossa Excelência sabe que eu continuo me considerando um apoiador do governo da presidente Dilma. Mas eu tenho uma certa dificuldade para dizer o mesmo do conjunto da obra do governo. Eu vejo coisas extraordinariamente positivas, mas cada dia mais o governo, no caminho contrário do nosso Papa Francisco, cede a mamão, ao capital financeiro, ao capital vadio. E foi isso que aconteceu ontem aqui. Nós cedemos ao mercado e tiramos a possibilidade de diminuirmos o peso absurdo dos juros de dívidas absolutamente incríveis em cima de governos estaduais. O nosso governador lá do Paraná deixaria de pagar 17 milhões por mês. Isso daria mais de 200 milhões por ano. Creches, escolas, construção civil, geração de empregos. Mas não. Eles estão absolutamente subordinados à mamão, não prestando atenção nem ao conselho que o Papa Francisco deu aos milionários e aos presidentes lá em Davos. O capital deve servir para viabilizar a vida da humanidade, mas nunca pode governá-la.
A respeito do que Vossa Excelência falou, o senador Suplicy entrou com um requerimento. Pela Constituição brasileira, políticos não podem ter estação de rádio, televisão. É de uma clareza meridiana. Nem rádio, nem televisão, nem jornal. Político não pode ter no seu nome. No entanto, tem. No entanto, tem. O senador Suplicy entrou com um requerimento absolutamente bem fundamentado. Uma assessoria jurídica de primeira grandeza lhe deu todos os elementos. E na Comissão de Constituição e Justiça eu fui indicado como relator. Debatemos com a assessoria jurídica do Senado, analisamos a matéria e, de uma clareza meridiana, foi aprovado por unanimidade da Comissão de Justiça. Por unanimidade da Comissão de Justiça, foi aprovado o requerimento do senador Suplicy, pedindo que se cumpra a Constituição. Não é que se mude a Constituição, não precisa de emenda, não precisa de nada. Apenas que o artigo tal, que diz que não é possível, que seja cumprido. Veio para o plenário. Tranquilo para ser votado. As três vezes que nos preparamos para votar, ele saiu de votação. De repente, uma terça-feira que ninguém imaginava, nem esperava, foi posto em votação. E um senador pediu que fosse remetido, se eu não me engano, à Comissão de Ciência e Tecnologia. Lá se vão 3 anos. E está na gaveta do presidente de Ciência e Tecnologia e o requerimento não veio ao plenário. Repare, Vossa Excelência, aqui dentro do Congresso, quando ontem muita gente ficou otimista porque o projeto saiu daqui e foi para a Comissão de Justiça que dentro de um mês está no regimento, que um mês tem que voltar, o nosso está há exatamente 3 anos na Comissão de Ciência e Tecnologia, que não tem nada que dá palpite sobre o projeto que foi dito. Vossa Excelência disse muito bem. O que nós falamos aqui deve influenciar, deve aparecer lá fora. Eu volto a me dirigir ao ilustre ministro do Supremo, que em dezembro pediu vista do projeto da moção da OAB, determinando a inconstitucionalidade do item que permite a doação por parte das empresas. Eu acho que Sua Excelência vai devolver. E eu quero crer que o Supremo votará. E mais uma vez, nós temos que bater no peito e dizer meia culpa. Se nós não fizemos nada, não dá para dizer que o Supremo está usurpando aquilo que compete ao Congresso Nacional. Não, o Congresso Nacional não faz. O Supremo, nesse momento, age com absoluta correção. E se nós já tivermos esse item de fora, nós marcharemos.
Ah, os senadores Randolfo Rodrigues, Roberto Requião, eu próprio, Vossa Excelência, estamos todos de acordo completamente com os propósitos da Rua B, do Movimento por Eleições Limpas contra a Corrupção. É necessário acabar com as contribuições de pessoas jurídicas, de empresas para as campanhas. Isso pode e deve ser feito. E o Supremo Tribunal Federal terá o apoio da grande maioria do povo brasileiro. Eu tenho a certeza, se colocar o significado adequado da Constituição, conforme Vossa Excelência aqui bem ressaltou. meus cumprimentos por Vossa Excelência fazer um pronunciamento, inclusive, que mostra que, pelo menos, uma coisa muito boa ocorre neste 2014. A qualidade dos candidatos à presidência da República, o debate que deverá acontecer, poderia até... Outro dia, o senador Roberto Requião me disse que ele vai disputar na convenção, inclusive, o direito de ser candidato à presidência, se me permite esta revelação aqui. Mas eu ouvi faz pouco tempo. Então, o PMDB ainda tem que tomar decisão. Mas, de qualquer maneira, nós já temos uma pléiade de candidatos de excepcional qualidade para fazer o Brasil avançar, inclusive a presidenta Dilma Rousseff, mas todos os demais que Vossa Excelência aqui mencionou, e isso é algo muito bom para o Brasil. Meus cumprimentos, senador Pedro Simão.
Eu agradeço a tolerância, senhor presidente. E realmente, eu só não falo no seu nome, porque foram 3 vezes. Mas Vossa Excelência, prefeito de Curitiba, 3 vezes governador de Paraná e 2 vezes senador da República, e um dos mais conhecedores e profundos debatedores da questão brasileira e nacional e internacional no campo da ética e no campo da economia, podemos não ter candidato ao MDB, mas nunca se diga por falta de nome. As circunstâncias podem levar a isso que se quer dizer. Mas não dá para nunca dizer, o MDB não tem candidato, porque tem que preparar um candidato. Candidato nós temos. Se as circunstâncias forem diferentes, pode ser diferente pelo que bem entenderem, mas não pela falta de candidato. Mas eu repito, senhor presidente, eu acho que... Eu também penso que, nem Vossa Excelência, eu tenho muito respeito pela presidente Dilma. E acho que ela... Eu tenho respeito e reconheço a vontade dela de acertar. As más companhias, às vezes, são difíceis. São difíceis de fazer frente. Uma nota da bancada do MDB na Câmara dos Deputados de ontem, ela declarou e decidiu que o MDB, a bancada de deputados federais, que indicou 2 ministros, o de Turismo e de Agricultura, os 2 vão sair porque serão candidatos a deputado federal. E a bancada comunicou à presidente Dilma que não vai apresentar nomes em substituição. Não retirou apoio ao presidente, não sai da base do governo, mas diz que, inconformada da maneira de proceder, não vai indicar nome. E diz que tem que ser, que a bancada do MDB não tem outra razão senão apoiar, que a bancada do MDB não pode pedir o enforcamento do presidente, o vice-presidente da República. Eu achei o termo infeliz e exagerado. Claro que não vai pedir, e ninguém no Brasil vai pedir o enforcamento do brilhante, extraordinário companheiro que é o Michel Temer. O caso seria diferente. Ele podia renunciar, ele podia até ser candidato a presidente da República pelo MDB, ou ficar, mas não com medo do enforcamento. A expressão não foi feliz, e realmente, eu volto a dizer, eu creio que nós estamos caminhando para uma grande eleição. E creio que nessa eleição o fator novo se chama o povo na rua. Eu creio que nessas eleições o fator novo será a mocidade, no debate, na cobrança e na exigência. E eu, com todo e pelo acompanhei até agora, nós vamos ter uma eleição completamente diferente. Vai ser uma eleição totalmente diferente. Não vai ser o fator dinheiro, não vai ser o fator a máquina pública, não vai ser o favor de promessas. Vai ser o favor de que realmente quem demonstre e quem se identifique com a vontade popular. Obrigado, senhor presidente.